Plenária do dia 21/6/2024. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto o trabalho presente em sessão ordinária. Apreciação da ata número 19/2024, da sessão ordinária do dia 10/6/2024. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade, tribuna do povo, ninguém inscrito. Leitura dos expedientes, solicito a senhora diretora Chaiane Mesomo que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Bom dia a todos. Comunico que houve as respostas nos atos oficiais número 15, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos que também as respostas já foram encaminhadas por e-mail às bancadas. Atenciosamente, mesa diretora. Senhor vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei legislativa 006/2024, que fixa os subsídios para a legislatura 2025-2028 para os expedientes de mandato de vereador e da outras providências. Anexo segue justificativa da presente proposta. Atenciosamente, Valdir Antônio Fanton, secretário da mesa diretora. Senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei legislativa número 007/2024, que fixa o subsídio para a legislatura 2025-2028 do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente proposta. Atenciosamente, Valdir Antônio Fanton, secretário da mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 50/2024, que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro municipal para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos de alta complexidade, na especialidade de traumato-ortopedia, aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Seria isso.
Requerimentos escritos. Solicito a senhora diretora que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada do Partido Republicanos, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do Partido Republicanos, vem através desse solicitar à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde se já está disponível a vacina da Coqueluche, como está sendo o cronograma da aplicação da mesma nos profissionais que trabalham nas escolas e nas crianças. Justificativa. Solicito às secretarias que passem informações sobre, pois tem muita informação desencontradas, para que assim seja sanada todas as dúvidas. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder da bancada do Republicanos. Da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação alguns serviços de manutenção conforme segue. Troca de lâmpada queimada em posse de energia elétrica, em frente à casa da família Sordi, na linha 21 de abril, subida do Morro do Cristo. Troca de lâmpada queimada em posse de energia elétrica na rua Guilherme Mantese, em frente à casa de numeral 228, uma quadra antes do FOPA Materiais de Construção, bairro Conceição. Restauração do asfalto no acesso ao Morro do Cristo, embaixo da ponte. Justificativa. Atendendo ao pedido dos moradores das localidades, solicitamos que os devidos serviços públicos sejam realizados. Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. Também na bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar ao Poder Executivo informações conforme segue. Qual o motivo ou alegação para ter sido anulado a concorrência pública 31/2023 que previa a contratação de uma PPP, parceira pública-privada, para a construção de usina fotovoltaica no município de Guaporé? Justificativa, sanar dúvidas em relação a esse processo de licitação que estava em tramitação desde 2023, inclusive com audiência pública realizada, no qual este vereador que subscreve o presente requerimento também participou. Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. Também da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria da Saúde esclarecimento e divulgação sobre campanha de vacinação contra coqueluche, em especial para crianças de até 4 anos de idade e profissionais que atuam na área da saúde e em escolas de educação infantil. justificativa durante a semana saiu na imprensa nacional pelo Ministério da Saúde informações de surto de coqueluche na Europa e na Ásia, no qual foram importância da vacinação aqui no Brasil, sendo necessário maiores informações por parte da Secretaria Municipal da Saúde na divulgação dessas informações para a nossa comunidade. Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação o fechamento da vala aberta há mais de 60 dias na rua Doutora Luiz Augusto Pupiri, numeral 547, em frente ao escritório de advocacia Giovanna Sordi, bairro Centro. Justificativa. Atendendo ao pedido solicitado, o fechamento da vala, que está há mais de 60 dias aberta em frente ao escritório de advocacia. Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista. Na bancada do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Eronita Terezinha de Lima, que abaixo subscreve, solicita à administração municipal informações e documentos de estudos feitos pela UCS sobre o Arroio Barracão, problemas e possíveis soluções apontadas para inundações que assolam os moradores em épocas de enchente. Aguarda retorno e agradece a atenção. Justificativa. Atender aos moradores ribeirinhos na busca de soluções duráveis e sustentáveis esse problema recorrente. Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Também da bancada do Partido dos Trabalhadores, Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora e líder do Partido dos Trabalhadores, vem através desse solicitar à Secretaria de Assistência Social o número de famílias que precisam deixar as suas casas em razão da enchente e não puderam retornar, em que programa habitacional se enquadram, quais os encaminhamentos já feitos e a lista de beneficiários do auxílio de R$ 5.100 destinadas à compra de imóveis eletrônicos. Justificativa. Responder aos moradores e à comunidade em geral, gerando transparência nas ações e políticas públicas. Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora e líder do Partido dos Trabalhadores, vem através desse solicitar à Prefeitura Municipal, conjuntamente com a Secretaria de Obras e Viação, a construção de área de lazer para os moradores do loteamento São Francisco, bairro Nossa Senhora da Paz. Justificativa. Atendendo ao pedido dos moradores, solicitamos que seja cumprida a promessa de construção de área de lazer, uma praça para crianças e um espaço para esportes, visto que cada morador recebeu o projeto com a área de lazer, ficando somente no papel. Pedimos que essa promessa seja cumprida e que os recursos públicos sejam investidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas do bairro. Anexo segue foto da área destinada. Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora e líder do Partido dos Trabalhadores, vem através desse solicitar à Prefeitura Municipal, conjuntamente com a Secretaria de Obras e Viação, a finalização da obra do ginásio do bairro da Nossa Senhora do Carmo. Justificativa. Atendendo ao pedido de moradores, solicitamos que o ginásio deste bairro seja concluído. As pessoas dos bairros merecem um espaço de esporte e lazer que atenda às suas expectativas, que garanta a qualidade de vida das pessoas. Entendemos que temos o mesmo direito que os cidadãos das áreas centrais são tratados. Somos contribuintes, somos a classe trabalhadora. Os recursos públicos devem ser investidos para melhorar a vida e classe da menos favorecida, pois o setor privado já está bem estável economicamente. Eronita Terezinha Gonçalves de Lima, vereadora do Partido dos Trabalhadores. Seria isso.
Agora fica aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. 3 minutos. Jader.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia também nesta manhã e os que nos assistem através do Facebook oficial da Câmara. Presidente, eu gostaria de fazer então 2 requerimentos, um endereçado à Secretaria de Obras e Viação, para que se proceda, então, à restauração da rede de esgoto e do calçamento na Rua Salgado Filho, fundos da empresa Joias Condor. E também ao Poder Executivo a nomeação de mais mecânicos para atender a demanda no parque de máquinas. Obrigado, presidente.
Obrigado, Jader. Mais algum vereador? Vereador Alessandro.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores, público que nos prestigia aqui presencialmente, ex-vereadora dessa casa e secretária Vivi Grando, né, e quem nos acompanha através do link do Facebook em suas casas. Eu gostaria de fazer um requerimento endereçado à Secretaria de Assistência Social e ao Prefeito Municipal quanto à permanência ou não da assistência social no prédio Termione. Depois eu explico, senhor presidente.
Muito bem, mais algum vereador? Vereador Jonas Agosti.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Público que nos acompanha em plenário e quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Na função de líder de governo, em conjunto com os colegas líderes de bancada, presidente, nós gostaríamos da inclusão do projeto de lei executiva número 50/2024, que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro municipal para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos de alta complexidade na especialidade de traumato-ortopedia aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, entre outras providências. Seria a inclusão deste projeto de lei para apreciação e votação na sessão de hoje, presidente. Obrigado.
Ok, Jonas, vereador Pita Fantão.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, público já mencionado. Como secretário da mesa, eu peço a inclusão do projeto legislativo 006/2024 e o projeto legislativo número 007/2024 para a votação. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Pita. Mais algum vereador que queira fazer requerimentos verbais?
Presidente, eu gostaria de me associar ao requerimento do colega Alessandro sobre a permanência da Secretaria de Assistência Social no prédio do Curtume. Obrigado, presidente.
Ok. Mais algum vereador? Vereadora Itamara.
Bom dia, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores, colega vereadora, a todo o público presente, já mencionado, os que nos assistem de casa também. Também gostaria de me associar, mas ao requerimento do colega Jader, referente à concorrência pública das placas. Seria isso. Obrigado.
Mais algum vereador? Não havendo mais vereadores que queiram fazer requerimentos verbais, eu coloco em discussão os requerimentos verbais. Com a palavra, os vereadores que queiram se manifestar. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente e público aqui presente. Fiz um requerimento solicitando, então, à Secretaria da Assistência Social, o secretário que compete e ao prefeito municipal, sobre a permanência ou não da Secretaria da Assistência Social no prédio Termione, antigo Curtume. A gente sabe que esse prédio há muito tempo está em desacordo com as políticas da assistência social, pois ele não consegue atender a comunidade no todo, ficando muito distante a procura de políticas do SUAS, como CRAS, CREAS, própria habitação, conselho tutelar. Muitas vezes pessoas que moram no São José ficam uma distância muito grande. Então as políticas são previstas em áreas centrais quando não competem em todos os bairros. No caso, Guaporé não consegue ter um CRAS, um CREAS, uma secretaria ou uma repartição para atender a população em todos os bairros. Então, nessa situação, a orientação é que se faça numa área central. Sem contar que lá se torna, então, uma área insalubre, uma área de alagamento, uma área onde que foi um curtume, que tem muita periculosidade e que há muito tempo vem se reivindicando tanto dos profissionais que lá trabalham, quanto principalmente da população que vem buscar os seus auxílios nessa localidade. Com a catástrofe, então, e o decreto de calamidade, o prefeito deslocou uma parte da secretaria para atendimento na Casa da Cultura, Conselho Tutelar, CRAS, habitação. Só que, segundo relatos, isso é momentâneo, que seria voltado para lá essas políticas. Então, diante de toda essa situação de constantes alagamentos, prejuízo do erário público, inclusive o patrimônio lá, de novo, foi atingido novamente, a gente solicita ao prefeito municipal uma segurança de que esses serviços possam ser ingressados em locais que atendam melhor a comunidade e que dão condição para o trabalho do funcionalismo público. Era isso, senhor presidente.
Muito bem, vereador Alessandro. Mais algum vereador que queira se manifestar? Vereador Jader Dalla Costa.
Presidente, sobre os requerimentos verbais, então, apresentados nessa manhã, tem a questão de um concurso que foi feito recentemente para o cargo de mecânico, onde nós temos aprovados, né, nesse concurso, e a gente sabe a demanda que está tendo, né, das máquinas, enfim, caminhões, que estão às vezes parados porque falta manutenção dentro do parque de máquinas. Então é necessário também ter o chamamento desses profissionais, né, para atender a essa demanda que é iminente, né, que necessária, é necessária cada vez mais do jeito que está a situação das nossas estradas, né, as máquinas acabam quebrando, né, tendo que substituir peças a todo momento. E sobre outra questão, presidente, eu também já encaminhei ao Ministério Público essa semana sobre a situação do CRAS, porque nós temos agora uma divisão dentro da secretaria, então eu me associei ao requerimento do colega justamente por essa questão, porque as pessoas estão indo procurar assistência social no antigo prédio Curtume, né, do Curtume, enfim, e acabam tendo que se deslocar até a Casa da Cultura, muitas dessas pessoas com problemas de enfermidades, enfim, porque elas não sabem, né, que está na Casa da Cultura improvisado, é uma sala improvisada, pequeno espaço, não tem divisórias, então as assistentes sociais que estão lá têm que, junto com o Departamento de Habitação, atender todo mundo junto. Então é necessário, né, colega Alessandro, pela política de assistência social, a área tem que ser uma área central e com divisórias, um lugar adequado para que se possa atender a nossa comunidade. Além também que eu encaminhei sobre a questão de psicólogo, que não tem psicólogo dentro do CRAS, né? A única que tinha, que era concursada, ela ganhou uma licença interesse de 2 anos, então está sem profissional nessa área, e também assistente social, porque nós temos uma assistente social todo dia e outra que 10 horas semanais ela trabalha no PIN. Então é necessário também ter mais assistentes sociais para atender as pessoas em vulnerabilidade social, principalmente nessa situação que nós encontramos de calamidade pública. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador queira explicar os requerimentos? Ninguém mais? Eu submeto os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados. Os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Temos então o projeto legislativo 006-007 e o projeto 50-2024. Iniciamos então com a leitura do projeto 006, projeto legislativo 006. Solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Legislativa 006/2024. Ementa. Fixa os subsídios para a legislatura 2025-2028 para os exercentes de mandato de vereador e da outras providências. Justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guaporé, no exercício de competência de que lhe é atribuída, apresenta ao egrégio plenário este projeto de lei, por meio do qual é proposta a fixação dos subsídios mensais dos vereadores, incluindo o presidente da Câmara de Vereadores do município de Guaporé, para a legislatura 2025-2028, período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, tendo em vista a atribuição institucional exclusiva do Legislativo, consoante disposição do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. É previsto ainda o pagamento de um 13º subsídio aos referidos agentes públicos na esteira do entendimento dos órgãos de controle, os quais vêm firmando a compreensão de que os agentes políticos fazem jus a tal verba, visto que desempenham atividade de natureza laboral. A vigência de lei decorrente da eventual aprovação desse projeto de lei concretizar-se-á a partir da correspondência publicação, sendo que passará a surtir efeitos a contar do início da próxima legislatura, em 1º de janeiro de 2025. A consideração dos senhores edis.
Eu deixo aberto alguém queira discutir o projeto legislativo 006. Ninguém querendo discutir o projeto, eu coloco em votação o projeto legislativo 006-2024. Os vereadores que concordam com o projeto permanecem sentados, contrário que se levantem. Projeto aprovado com a contrariedade do vereador Mustafa, vereador Jader, vereador Aeronita e vereador Jonas Agosti. Vamos passar para o projeto 07-2024. Solicito a senhora diretora que faça a leitura do projeto 007-2024.
Projeto de Lei Legislativa 007-2024. Ementa. Fixa os subsídios para a legislatura 2025-2028 do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e da outras providências. Justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guaporé, no exercício de competência que lhe é atribuída, apresenta ao egrégio plenário deste projeto de lei, por meio do qual é proposta a fixação de subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais do município de Guaporé, para a legislatura de 2025-2028, período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, tendo em vista a atribuição institucional exclusiva do Legislativo, consoante disposto do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. Os valores propostos se encontram em consonância com as elevadas responsabilidades que envolvem a chefia do Executivo, bem como as demais autoridades de que se trata a presente proposição, além de se revestirem da razoabilidade que deve presidir a fixação destas verbas. É previsto ainda o pagamento de 13º de subsídios aos referidos agentes públicos, na esteira do entendimento dos órgãos de controle, os quais vêm firmando a compreensão de que os agentes políticos fazem jus a tal verba, visto que desempenham atividade de natureza laboral. A vigência da lei decorrente de eventual aprovação deste projeto de lei concretizar-se-á a partir da correspondente publicação, sendo que passará a surtir efeito a contar do início da próxima legislatura, em 1º de janeiro de 2025. A consideração dos senhores e disso.
Aberto aos vereadores que queiram discutir o projeto. Nenhum vereador queira discutir o projeto, coloca o projeto 007 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado com os votos contrários do vereador Mustafa, vereador Jader, vereador Jonas Agosti e vereadora Eronita. Passamos agora ao projeto 50-2024. Solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto 50.
Projeto de Lei 50-2024. Ementa. Institui em caráter excepcional e temporário incentivo financeiro municipal para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos de alta complexidade na especialidade de traumato-ortopedia aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa receber autorização legislativa para instituir, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro municipal para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos de alta complexibilidade, na especialidade de traumato-ortopedia aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, através da celebração de termo aditivo com o município de Farroupilha. O termo aditivo decorre do termo de cooperação número 01/2019, firmado entre as partes em 2019, de conformidade com a Lei Municipal número 4.061, de 10 de dezembro de 2019. O município, através de suas ações, busca proporcionar à população um atendimento de qualidade, zerando as filas de espera e amenizando o sofrimento de quem precisa de cirurgia na área de traumato-ortopedia. Assim, após a aprovação do projeto de lei anexo, o município poderá celebrar o respeito termo aditivo com o município de Farroupilha para fins de realização de até 22 cirurgias na especialidade acima citada. A consideração dos senhores é disso.
Eu deixo aberto os vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto 50. A palavra está à disposição. Vereador Pita Fantão.
Senhor presidente, colegas vereadores, reitero minha saudação. Então é com muita alegria que hoje nós vamos aprovar esse projeto. Eu até falei sobre ele segunda-feira e graças a Deus hoje chegou esse projeto, já vamos votar, aonde a Secretaria, a Secretaria da Saúde vai realizar 22 cirurgias de prótese de quadril e joelho. Então eu falei segunda-feira aqui nessa mesma situação. Onde que é uma emenda do deputado federal Bibo Nunes, de R$300 mil, né? Então, quero agradecer muito o deputado federal Bibo Nunes, quero agradecer também a Secretaria da Saúde por, né, fazer esse projeto e mandar para cá. Então, muito obrigado, presidente.
Vereador, o nome do deputado.
Ah, sim. Mentira.
Muito bem, muito bem. Tá bom. Então, mais algum vereador queira? Vereador Ronaldo Invernizzi.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores, o público que nos assiste aqui no plenário em casa. Na verdade, a gente comenta sobre esses projetos que são o incentivo com recursos de emendas parlamentares, que é a forma que nós temos também de suprir essa demanda, que é importante, de cirurgias de próteses de quadril e joelho, nesse caso. Sempre que possível, que a gente consegue esses recursos, é importante que se destaque, e já se comentou aqui outras vezes também, que tem uma fila de espera bem importante, e vai se conseguir agora amenizar um pouco com esses recursos. Existe já um acordo de cooperação já desde 2019, por quê? Porque a referência SUS para traumato e ortopedia é o Hospital São Carlos de Farroupilha, e só eles podem oferecer esse chamado extrateto, que é as cirurgias que o município pode comprar. Então, se combinou isso já com os secretários municipais de toda a região no ano passado, enquanto eu estava na Secretaria da Saúde, que se fizesse esse processo no primeiro semestre, o atendimento das cirurgias que são realmente as cotas SUS, que o município tem 9 cirurgias por ano pelo SUS, dessa modalidade, e que para o segundo semestre, então, se conseguisse fazer essas compradas, que agora todos os municípios vão fazer essa leva de compras lá no Hospital São Carlos, e também eles vão programar essa quantidade de cirurgias. Tem outro recurso também de 200 mil também, que foi conseguido para essa finalidade, só que daí vai depender da capacidade técnica do hospital de produzir. Então, inicialmente, se combinou nessa produção dessas 22 cirurgias e vai, então, se programar mais para setembro, outubro, ali, quando for possível, que o hospital sinalizar que vai conseguir fazer, a gente vai encaminhar daí outro recurso. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Alessandro?
Bem, ter a saudação, senhor presidente. São recursos importantes, recursos de emendas parlamentares destinados à saúde, seja ela ao posto de saúde, ao hospital, porque acaba atendendo diretamente a nossa comunidade. Uma preocupação que eu tenho, eu relatava com alguns colegas vereadores, é a burocracia para que isso aconteça. O dinheiro está aí, a gente sabe que houve um combinado entre os hospitais para fazer as do SUS até o primeiro semestre, mas a gente sabe que agora tem que ter um outro trâmite burocrático até que seja atendido a comunidade e essas 22 procedimentos. A gente entende que é uma demanda necessária, muito necessária, de prótese. A gente está indo a Brasília novamente buscar esses recursos para a saúde, seja ela para o hospital ou para o posto de saúde do nosso município. Mas essa é a minha preocupação. Eu relatava com alguns colegas que se dê brevidade o máximo possível, porque existe uma fila de espera, as pessoas estão sofrendo. Né? E a gente entende que seria necessário até daqui a pouco buscar outros caminhos, a não ser uma única referência. A gente sabe que é difícil, né? Para que daqui a pouco tenha outra possibilidade. A gente também pode contribuir, recebemos a informação que eu e o colega Antoninho, a gente destinou uma emenda, não vou falar o nome do deputado, para a compra de uma SPIN, então um carro para a saúde está chegando aí no município para atender também a comunidade, na trafegabilidade do transporte, uma melhor comodidade dos pacientes que estão se tratando fora do município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Quanto a esse projeto de lei executivo, né, o 50, eu acho que é importante a gente falar dos trabalhos dos vereadores. O colega Pita cita, outro dia também aconteceu dos colegas citarem, a gente tem essa instrução de não vincular o nome de deputado, mas é interessante a gente ver esses recursos vindo para a saúde do nosso município, porque com força da administração, com força da associação hospitalar, com força da Casa Legislativa, a gente tem visto todos os colegas, claro, por afinidade a gente acaba visitando os deputados de qual a gente tem afinidade, vínculo, bancadas, amigos, né? Mas a gente tem visto o engajamento de todos os vereadores nossos, trabalhando junto com a Câmara dos Deputados Federais, com o Senado Federal, nos ministérios que fossem da saúde, falando de saúde, no governo do Estado. Essa semana também em contato, ontem à noite, o presidente tinha a reunião marcada, mas eu tinha uma reunião de uma entidade de qual eu faço parte e eu não pude me fazer presente junto com a reunião que vocês participaram ontem. Até pela questão do tempo, não pude me inteirar ainda sobre os assuntos, mas a gente está em constante contato também com a Associação Hospitalar, com a Rede de Saúde Pública do nosso município, porque a gente tem muita vontade, o vereador acaba se esforçando bastante, e a gente tem que parabenizar a nossa atual legislatura, que todos nós, vereadores, conseguimos, e principalmente para a saúde. Então, eu falei com a Marlis, a diretora do hospital, ela providenciou uma documentação, foi para um deputado aqui do estado do Rio Grande do Sul, está vindo 100 mil também para a saúde do município, e seja ela para zerar a fila de próteses, para zerar a fila de cataratas, como foi feito duas vezes nessa legislatura, eu acho que é muito importante esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, a gente agradece os deputados que atendem nossas demandas e mandam recursos. A gente compreende, às vezes, que são frustradas nossas tentativas em virtude de que o cobertor é curto e os deputados acabam ajudando também outros municípios que também necessitam, né? Então, é compreensível também quando a gente não consegue, mas quando vem, a gente comemora. Comemora porque são munícipes de Guaporé sendo atendidos, o município fazendo esse esforço em fazer um convênio com um município de vizinho que possa atender nossos munícipes, e a gente fica feliz aprovando um projeto nesse sentido. Então, parabéns a todos os envolvidos, nesse caso também ao colega Pita. Obrigado, presidente.
Mais um minuto, vereador Pita.
Senhor presidente, só por uma questão de ordem, eu quero pedir desculpas à mesa diretora, aos colegas vereadores, até o público, né? Nós tínhamos combinado de não falar o nome do deputado, só que é o hábito, né? Então, saiu sem querer, então quero pedir desculpas a todos aí. Obrigado.
Mais algum vereador? Ninguém mais, então eu submeto em votação o projeto 50/2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto 50/2024 aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. Com a palavra o vereador Ronaldo Invernizzi.
Reitero os cumprimentos, senhor presidente. Mais uma questão aqui de a gente alinhar algumas coisas. De fato, vereador Alessandro, a gente tem essa condição de comprar cirurgias na referência do Hospital São Carlos, porque, como eles já são referência à SUS, eles fizeram esse convênio, né, para atender também essas cirurgias compradas, que daí eles conseguem fazer um preço muito menor do que a rede particular. Então, está se direcionando isso em função de um acordo de cooperação que já existe, e eles também conseguem fazer um preço melhor em função da quantidade. Aí todos os municípios compram, eles conseguem fazer um preço melhor. Mas, de fato, sim, agora, a partir desse momento da aprovação, esse termo de cooperação vai lá para a Prefeitura Municipal de Farroupilha, o prefeito assina, e aí ele dá a autonomia para o hospital começar a agendar. Então, agora o nosso trabalho é bater na porta, né? E, de fato, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível, porque as pessoas que têm dor não podem esperar. E, como eu comentei antes, foi feito esse trabalho aí de agendar cirurgias cota SUS no primeiro semestre, justamente para agora, no segundo semestre, conseguir se fazer essas compradas. Eu queria também falar a respeito... que estamos consternados, né, com a perda da nossa ex-colega aqui, com a Paulinha aí, e da família também, e da minha família. A gente ficou muito triste, enfim, e quero manifestar aqui o meus sentimentos a todos os familiares. Um abraço a todos aí, e a gente passa por esses momentos difíceis, e sem dúvida a gente está sempre consternado e também apoiando a família, porque são perdas realmente difíceis da gente entender. De outra forma, eu queria comentar também sobre a reunião com o hospital ontem, lá com a direção do hospital, acho que foi importante, e é o diálogo, né? Sempre que eles tiverem alguma demanda, eles chamam os vereadores, e da mesma forma, sempre que nós tivermos alguma situação também para esclarecimento, chamamos aqui a diretoria do hospital, e é assim que se constrói. E o hospital nos manifestou ontem lá essa possibilidade de nós irmos a Brasília agora na próxima semana e conseguir recursos também para equipamentos, que a gente sabe que tem um limite de teto MAC, para recebimento de emendas de custeio, mas que para equipamentos são possíveis conseguir mais recursos aí para várias demandas que o hospital precisa e tem que estar sempre em transformação, que eu digo, em reformas e construção e adaptação de equipamentos. Então é isso que é importante. Mas é muito positivo isso. A gente prega, na verdade, esse tipo de parceria, diálogo, e é isso que a gente vai trabalhando, esclarecendo as situações. Muito obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Ronaldo, vereador Mustafa, vereador Ari Paese, vereadora Itamara.
Reitero minha saudação a todos. Vou ser breve nas palavras. Também gostaria de aproveitar para, assim como o colega Ronaldo, desejar mais uma vez os sentimentos a todos os familiares e propor que a gente faça, ao final da sessão, antes de encerrarmos, um minuto de silêncio em memória a Paula, que foi fundamental, essencial para os trabalhos da Câmara e que, antes de mais nada, era um ser humano de um coração imenso e é uma perda muito grande para nós. E falando também sobre a reunião de ontem no hospital, não pude ficar até o final, mas já vou estar me inteirando também sobre os assuntos que aconteceram após a minha saída e aproveitar para dizer que nós podemos, vamos falar assim, comemorar mais uma emenda do nosso senador, que eu não vou falar o nome, de R$150 mil, que está vindo para o hospital também. Então, quando vem esse tipo de notícia, né, de recurso, a gente sempre fica muito feliz em poder estar construindo junto com a comunidade, principalmente no que é prioridade, que é a nossa saúde. Então, apenas isso por hoje. Muito obrigada.
Vereador Alessandro.
Reitero a minha saudação, senhor presidente. Também gostaria de compartilhar do luto dos demais colegas pela grande perda da minha grande amiga Paulinha Marchiori, pessoa sem igual, pessoa que passou aqui no jurídico dessa casa, ajudou muito, contribuiu muito. Minha amiga de infância, de adolescência, onde que a gente vivenciou grandes momentos e bons momentos juntos, e infelizmente foi furtada desse plano terrestre aí, de uma forma rápida, mas o que fica é as boas lembranças, e concordo com a senhora, colega vereadora Itamara, de a gente propor aqui um minuto de silêncio, para a gente compartilhar com o luto dos familiares, né, e demonstrar o quão importante ela foi para essa casa. Também participei da reunião ontem no hospital, onde que a gente pôde presenciar que muito se evoluiu o hospital. Tempo atrás a gente via muitas críticas, a gente vê essas críticas sendo diluídas e sendo absorvidas e melhoradas para o atendimento ao público devagarinho, e a gente pôde ajudar. O importante é que os colegas vereadores estavam lá, e quem não pôde estar, além de emendas parlamentares, pode contribuir na forma de gestão. Essa abertura que dão para que nós, representantes da comunidade, possamos ajudar na construção da gestão, melhorando os atendimentos, isso é muito importante, porque, de novo eu falo, isso é foco em atendimento ao público. No momento que qualquer entidade estiver escutando o público-alvo, ela acerta muito mais do que erra. E ontem a gente pôde contribuir com algumas situações, também na parte de gestão, para melhorias, e também absorver as demandas do hospital para tentar reverter em equipamentos, em emendas parlamentares, para ajudar o nosso hospital também a se desenvolver. Queria comunicar a todos que estaremos indo a Brasília, domingo, retornaremos na quinta-feira, em busca de recursos, em busca de projetos, em busca de equipamentos para o município de Guaporé, como sempre fizemos. Vou estar levando eu e meu colega Antoninho pedidos para a área da saúde, pedidos para a infraestrutura e pavimentação, né, que eu acho que nesse momento é o mais necessário para a gente aqui no nosso município de Guaporé. Tem outros pedidos também, mas as prioridades das pautas nessa viagem vai ser saúde, pavimentação e infraestrutura, para tentar ajudar o município também nessa reconstrução e ajudar a saúde nossa, do nosso município de Guaporé. Então, era isso, senhor presidente. Desejo a todos um bom dia. Se precisar, a gente volta nas explicações de liderança.
Muito bem, vereador Alessandro. Vereadora Eronita.
Eu quero agradecer mais uma vez a mesa do presidente, as bancadas, amigos, colegas, por essa escolhida que vocês me deram. E peço, assim, pela classe trabalhadora, um pouquinho mais de olhar para lá, porque tá, a situação está meio complicada nessa classe. Porque a gente... Eu, por exemplo, se alguém talvez se sentir meio mal porque eu votei contra, eu até explico a explicação. Eu tenho duas meninas, são duas monitoras, trabalham o dia inteiro e não... salário é mínimo. Então, eu sinto, né, que não tem um pouquinho mais de olhar para o lado dos pobres, da classe mais média que tem, né, porque tem bastante. E agradeço a todos vocês. Peço desculpa se talvez errei em alguma coisa. E muito obrigado por tudo. Obrigado.
Muito bem, vereadora Anitta. Nós que agradecemos a presença da senhora aqui junto com a gente. E não tenho o que reclamar. A senhora contribuiu bastante aqui com a Câmara. Né? E esse, com certeza, desempenhou o papel brilhantemente. Com a palavra, vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, pela passagem da Ana Paula Marchiori, né, a gente sente também bastante, né, uma amiga, trabalhou aqui como jurídica desta casa no ano de 2022, então a gente também se solidariza com os familiares e, que nem a colega falou, a Itamara, né, um minuto de silêncio no final da sessão, acredito que também para nós compartilharmos o luto. Presidente, sobre umas questões de requerimentos que foram feitos, né, durante a semana eu recebi de algumas monitoras que trabalham nas escolas de educação infantil que receberam daí um comunicado nos grupos de WhatsApp sobre a questão da vacinação contra a coqueluche. Então é em especial de crianças até 4 anos, né? E para profissionais que trabalham na área de educação infantil, né, nas creches do nosso município, e também profissionais da área da saúde. Então, eu também fiz um requerimento, porque fui procurado, juntamente com o colega Alessandro, sobre essa questão da vacinação. Então, a gente precisa alguns esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal da Saúde na divulgação dessas informações para a comunidade, porque daí não só abrange as escolas do município, mas também as particulares, enfim, todas as crianças de até 4 anos e os profissionais da área da saúde. Então, se necessário, também a gente vai aguardar um tempo ali, uns 10 dias, né, para que tenha essa divulgação na imprensa, nas rádios locais, e depois, se for o caso, né, a gente solicita, então, a presença de algum responsável, alguma responsável enfermeira do setor de epidemiologia, né, para que ocupe a tribuna do povo para esclarecer a população sobre essa vacinação, já que na Europa e na Ásia está tendo um surto desta doença, né, da coqueluche, que ela afeta também as vias respiratórias, é uma doença grave, né, se não é tratada a tempo pode levar a óbito. Outro requerimento, presidente, que foi feito, e a gente tem que justificar, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, dessa parceria pública-privada que o município, lá em 2023, ele abriu uma concorrência pública, e essa concorrência pública ela teve várias etapas, inclusive teve uma audiência pública na Casa da Cultura, no qual eu participei, onde se falava, então, de colocar essa usina fotovoltaica, né, no município de Guaporé, uma parceria, que seriam as placas solares nos prédios públicos, nas escolas do município, né, para o município também pagar menos na conta de luz, né, ter uma redução significativa na conta de energia elétrica. Então, infelizmente, foi revogado e a gente solicita, então, os motivos e as alegações, presidente, porque era um projeto muito importante, a gente estava totalmente a favor, né? Mesmo que era para 25 anos, a empresa ia firmar com o município essa parceria público-privada, teria a exploração de 25 anos, né? Mas mesmo assim o município ia reduzir muito e significativamente a conta de energia elétrica. Infelizmente foi revogado, né, essa concorrência pública, e a gente precisa saber também os motivos no qual foi revogado, se teve algo ali no meio que não saiu de acordo com a lei de licitações, mas enfim, a gente fica no aguardo. Outras questões de manutenções, presidente, também nas ruas do nosso município, é uma demanda, sim, significativamente, agora, com a questão das chuvas, aumentou muito mais, né, essa demanda, que antes já vinha em uma crescente, mas agora, com a questão da tubulação da rede de esgoto, é muitas ruas que precisam de manutenção, e a gente pede também ao Poder Executivo para que faça essas manutenções. Também, presidente, sobre dois ofícios que foram encaminhados à promotoria essa semana. Um é sobre aquela lei que nós discutimos segunda-feira, a lei dos medicamentos, da transparência do que tem do estoque da farmácia do posto para o site do município, onde não foi implementado ainda pelo governo municipal. Então eu encaminhei ao Ministério Público para que ele faça valer essa lei, já que é uma lei que foi aprovada ainda em 2022, estava em tramitação, a secretaria tinha algumas informações que não conseguiam colocar no site, mas é importante ter essa lei aplicada em nosso município, até pela questão do estoque e da chegada desses medicamentos, da previsão da chegada desses medicamentos. É muito importante, porque no site da FAMURS não fala a chegada dos medicamentos, e as pessoas às vezes ficam aguardando, que nem eu estava olhando no site, está faltando amoxicilina em comprimidos, que a amoxicilina é o antibiótico mais comum, e agora, nessa época de inverno, a gente sabe que vai no posto de saúde ou vai nos consultórios, inclusive eu que levo meu filho nos pediatras, sempre é quase a mesma coisa, sempre o mesmo antibiótico, né, que a amoxicilina. Então a gente precisa também ter essas informações no site do município, inclusive na questão da chegada desses medicamentos, porque a gente sabe que eles são comprados por licitações e às vezes demora, a empresa vence a licitação, não tem para entregar, então fica um disque-me-disque, e quem sofre também é a população nessa questão. Também tive no Ministério Público o encaminhamento então da demanda do CRAS, que nem eu falei anteriormente, sim, nós precisamos, porque o CRAS, e aqui a gente vê, nós temos três secretários de assistência social, uma na plateia e dois aqui, nossos dois colegas vereadores, que já participaram, já estiveram dentro da secretaria como gestores e sabem que o CRAS é a porta de entrada da assistência social, onde as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, estão em vulnerabilidade social, necessitam acessar as políticas de assistência social, e são através desses profissionais que atuam nessa área, nesse centro, que são acessadas as políticas. Então, não é simplesmente entregar uma cesta básica, mas sim dar um atendimento, saber das dificuldades da família, né, procurar, de certa forma, atender da melhor forma e tentar que as pessoas saiam dessa situação o quanto antes, né? Porque senão fica algo muito assistencialista, e às vezes não é simplesmente vai lá, ganha uma sacola, o mês que vem volta. Tem que também entender e dar um amparato para essas famílias. E o que a gente vê é que elas não conseguem, pela equipe mínima que está lá, não conseguem fazer visitas em loco, né, nas localidades, nos bairros, para ver realmente a situação. E é parte da assistência social, do cargo de assistente social, fazer esse trabalho, como também da psicóloga, né? A gente tinha a psicóloga, por motivos que não vem ao caso agora, ela pediu uma licença, foi concedida pelo prefeito e era a única psicóloga que tinha dentro do CRAS. E agora não temos concurso em aberto, também não tem como contratar, porque além de ser período eleitoral, como que tu vai justificar uma contratação emergencial se tu tinha o profissional concursado e tu deu uma licença de interesse de 2 anos? Então, fica contraponto, né? Se tu precisa o profissional, como que tu vai dar uma licença para esse profissional e deixar o setor sem o essencial, que é uma psicóloga para atender essas famílias? Então, eu também encaminhei, porque foram feitos requerimentos nessa casa e a gente não teve até agora uma resposta do Poder Executivo, e é necessário ter assistência social com o maior número, eu não digo de profissionais, né, mas assim, o maior número de atendimentos adequados dentro da política de assistência social. E, presidente, acho que era isso, né, e sobre a passagem da vereadora Erenita, a gente tem que agradecer, muito contribuiu, mesmo com o seu jeito simples, né, de falar, Erenita, tu demonstrou através dos requerimentos, que às vezes a gente não precisa tanto falar, né, mas através dos requerimentos, hoje também foram requerimentos importantes que a senhora apresentou aqui, requerimentos sobre a questão da habitação, do loteamento São Francisco também, dessa área pública que estava no projeto, né, depois da finalização das casas, era necessário fazer uma praça, uma área de lazer dentro desse loteamento e não foi feito. Então, acredito que são requerimentos pertinentes que vêm engrandecer, né, e assuntos importantes que precisam ser tratados dentro da Câmara de Vereadores. E, presidente, sobre, não posso deixar de me ater à questão também dos salários, né, eu votei contrário, mas respeito os colegas vereadores que votaram, e aqui eu sempre disse para a comunidade que a gente tem que respeitar, né, afinal somos colegas, e a gente tem que respeitar o voto de cada um. Eu, particularmente, votei contrário, junto com alguns colegas também que se levantaram, se posicionaram contrário, devido ao momento, mas, enfim, a gente acaba respeitando a opinião de todos. Era isso, presidente, quero deixar, então, um bom final de semana, e os colegas vereadores que irão dirigir a Brasília, né, conquistas, novas conquistas, principalmente na área da saúde. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Valcir Fantão.
Senhor presidente, reitero minha saudação, agora com mais calma. Foi uma semana de alegrias, mas também de muita tristeza, com a perca, né, da nossa querida Paulinha, que quando eu fui presidente desta casa, ela era minha jurídica dessa casa. Então ela contribuiu muito, né, aqui nessa casa, então eu quero desejar a toda a família dela o meu sentimento, né? Eu sei que é difícil, né? Uma menina, 43 anos, né? Então é bem complicado para a família, mas que Deus dê força para eles. E também de alegrias, né? Onde hoje nós aprovamos esse projeto de R$300 mil, onde vai ajudar muitas pessoas que estão na fila de espera há muitos anos para essas cirurgias, e graças a Deus agora nós vamos conseguir fazer as cirurgias. Também estive na APAE ontem, onde fui lá conversar com o presidente e com a diretora da APAE, onde foi pago também uma emenda de R$75 mil para a APAE. Então, são recursos de emendas parlamentares dos deputados federais e estaduais que a gente ajudou, a gente conseguiu votos para eles aqui em Guaporé e que hoje estão nos ajudando. Não ao vereador, né? Não aos vereadores, mas sim à nossa comunidade. Eu acho que essa parceria entre vereadores, comunidade e deputados é fundamental para a gente conseguir essas emendas. Como aqui os colegas falaram, né, se domingo estamos indo para Brasília, com muitas demandas, né, com muitos pedidos, e tenho certeza, como todas as nossas viagens, vai vir sim emendas parlamentares para Guaporé. Porque se não fosse as viagens dos vereadores, se não fossem as emendas dos deputados federais e estaduais de todos os partidos, eu sempre digo aqui, tem que votar e tem que ajudar os deputados que ajudam o nosso município. Não interessa a sigla partidária. Então, se não tivesse essas emendas parlamentares para o município, eu não sei como é que seria o município, não sei como é que seria a nossa saúde. A gente teve no hospital ontem já teve para este ano para o hospital mais de 2 milhões e 400 mil reais de emendas parlamentares que já estão depositadas e pagas para o nosso hospital. Então, são muitos recursos, muito dinheiro, que isso é fruto do quê? Dos nossos contatos com os nossos deputados, com os nossos senadores, né? E com certeza, se nós não tivéssemos esse contato com eles, essas emendas não viriam. Então, aqui é um trabalho que tem que dar os parabéns a todos os vereadores, não é um só. Todo mundo tem o seu deputado, tem o seu senador, e o resultado está aí. E o que me deixou mais feliz ontem, na reunião lá, é da colocação de mais um plantonista no hospital. Era um, agora na hora de pico são dois plantonistas, isso vai ajudar muito a nossa comunidade. Tivemos visitando também... Três? Não, é dois. Dois. Dois plantonistas. Era um, agora é dois. É isso aí. Tivemos também visitando, né, as novos quartos, novas acomodações do hospital. Também, é isso que era do SUS, né? Uns quartos fantásticos que vai receber muito bem a nossa comunidade. Não estão liberados ainda, mas eu acho que mais 15, 20 dias, um mês, vai ser liberado. Mas o mais importante de tudo isso não é só equipamento, não é só a beleza dos quartos, mas sim o atendimento à nossa comunidade, que está melhorando bastante, não está ainda 100%, mas com calma, com o apoio de todos nós, né, e com o apoio até da própria comunidade, nós vamos chegar, sim, num bom atendimento no hospital. Então, senhor presidente, era isso. Quero desejar uma boa viagem a todos nós e um ótimo final de semana. Obrigado.
Com a palavra, vereador Jonas Agosti.
Agora, as explicações pessoais. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Público que nos acompanha, que permanece em plenário. Quem nos acompanha através das redes sociais também da Câmara de Vereadores. Também, eu acho que é o que mais marcou a nossa semana foi a passagem da colega Paulinha, né? E digo colega, advogada, né? Foi minha colega. Eu tive o prazer de, na infância, ser colega dela. Então, fomos colegas de 1985 a 1989 no Scalabrine. Então, me identifico muito com ela. De família simples, tanto eu quanto ela, as dificuldades de estudar numa escola particular. Mãe fazia força para manter os três filhos na escola particular, tentando, né, um pouco mais. E depois também agradeço ter ido para a Escola Frei Caneca, da onde pude cultivar novos amigos, grandes amizades também lá, ensinamentos. E aí, no Scalabrine, nós somos colegas por 4, 5 anos. E a Paulinha sempre foi a mais miudinha, a mais engraçadinha. Eu me lembro dela, banguelinha, querida, amada. Nós tínhamos dois expoentes, a Paula, que era pequena, e a Lilian Locatelli, que era grande. Então, sempre nós reportávamos a maior e a menor. E a Paulinha sempre foi bem ativa, bem alegre, bem querida. E claro, quis o destino que a gente caminhasse por caminhos diferentes, depois cursássemos o mesmo curso superior, e o prazer de ter ela na bancada. Diferente de indicação partidária, por confiança, tudo, ela sempre foi uma colega querida, atenciosa, simpática, parceira. Ontem a colega Fernanda, vereadora, mandou uma foto nossa junto com ela. Então, isso deixa o registro, né? A foto é uma imagem que a gente vai guardar para sempre, da amizade, sabe, o carinho que a gente teve pela Paula. Então, que ela descanse em paz, que a família tenha serenidade para enfrentar esse momento, porque é impactante, né? É impactante uma menina nova, motivos, tudo, né? Então, a gente sempre reza para que essas coisas não aconteçam, né? Mas quis o destino e quis Deus que tivesse uma pessoa boa também do lado dele lá em cima. Então a gente fica triste pela passagem da colega Paula. Paulinha. Quanto à reunião de ontem, eu não pude estar presente por motivos particulares no hospital, né? Então vamos ficar assim com certeza a direção, a presidência da associação hospitalar, mas a gente não se furta da obrigação de continuar buscando recursos que muito têm auxiliado para a nossa saúde. O colega Pita fala em uma atual legislatura, esse ano, 2.400.000 para a saúde. Então, claro, trabalho de vereadores, trabalho inclusive de deputados que não têm ligação partidária dentro da Câmara de, Câmara de Vereadores, mas com ligações partidárias no nosso município e que muito colaboraram com a saúde de Guaporé. Então, isso sim, são demandas, a gente sempre vem aonde vai com pedido de saúde também, porque nós temos outras demandas também, de infraestrutura, de tantas outras, mas sempre a gente vai com um pedidinho da saúde embaixo do braço, que às vezes para os deputados, para a coisa, é mais fácil colocar uma de saúde, porque eles têm uma particularidade de colocar um pouquinho mais na saúde. Então, esse é o trabalho de vereador, a gente parabeniza todos os vereadores que se dedicam pela causa também, e a gente fica na expectativa de conseguir mais recursos também. Era isso. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Jonas. E agora a palavra fica aberta aos líderes que querem se manifestar. Nenhum líder que queira se manifestar. Então, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de... Ah, vereador. Vereador Ronaldo.
Só para contribuir, agradecer a permanência da colega Eronita aqui na Câmara de Vereadores. Contribuiu para o andamento dos trabalhos aqui. É bem importante que se tenha... as suplentes também para assumir as cadeiras. Foi um trabalho também que o nosso partido tem feito de dar oportunidade para os suplentes, né? Infelizmente num momento de problema de saúde do vereador Moreta, mas enfim, obrigado pela contribuição. E já que se começou a discussão sobre o prédio lá da assistência social, eu queria também fazer uma manifestação de que eu sempre achei que aquele prédio estava fora do que se programava, né? Então, sempre achei que, até acho o prédio em si também sem condições de absorver a assistência social. E agora o que nós temos que discutir é justamente isso, né? O que foi investido na época para reconstruir aquele prédio, né? Foram feitas várias manutenções também em função das enchentes. Então, acho que essa discussão tem que agora começar. É uma coisa que se começa agora, os vereadores têm razão, para a gente também entender, se daqui a pouco criar um novo espaço e avaliar também todos os investimentos que foram feitos. Né? De fato, lá era uma área que não é central e eu considero, para muitos casos, lá até insalubre aquela área, né? Em função também de todos os detritos, enfim, todos os prédios que tem ali ao redor. Aí. Então, eu acho que na época foi feito um investimento elevado, não só na aquisição, mas também na reforma do prédio. Então, nós temos que avaliar isso aí. Mas é uma discussão importante que se faça. Obrigado, presidente, e bom dia a todos.
Vereador Alessandro.
Para inteira saudação, também queria parabenizar a passagem da colega vereadora Ironita. Contribuiu muito, colega. Trouxe uma situação necessária do bairro Nossa Senhora da Paz. Algumas delas, né? Algumas já estão em andamento. Eu vi que a senhora fez o requerimento do fechamento do ginásio. Eu e o colega Antoninho já conseguimos essa verba. Está em projeto na Câmara para fazer o fechamento do ginásio de 250 mil. Vai ser fechado aquele espaço. Mas é isso o trabalho do vereador. Levar ao conhecimento do executivo, tentar brigar por melhorias da sua comunidade, ser o porta-voz da comunidade. E é desgastante, mas é importante. Então, parabéns pela sua passagem, né? Contribuiu com essa casa. E, assim, a simplicidade, ela é importante. Ela é importante. Muitas vezes não tem que ter formação nenhuma, tá, Ironita? O meu avô dizia que o analfabeto sabe o que está certo e o que está errado. E é a maior verdade. Então, assim, a gente sabe quando a gente está no caminho certo, o que a gente está reivindicando, e a comunidade também sabe quando que a gente está defendendo ela. Então, parabéns. E essa discussão, Ronaldo, da Secretaria da Assistência Social, eu levantei porque é uma necessidade há muito tempo. Há muito tempo, quando eu fui secretário, a gente fez várias investidas para trocar aquele prédio, foi tentado ver uma viabilidade com o SESI aqui no centro, foi quase, naquele momento, feito tendo êxito, né? Depois não se teve mais retorno do SESI. Mas se trata sim, e é um risco que o município corre do funcionalismo ingressar com periculosidade por se tratar de uma área insalubre. É uma área que foi um curtume, é uma área que tem muitos dejetos de couro lá, quem conhece aquela área lá, tem locais lá que tem 50 metros de couro enterrado, e a gente sabe disso. Tem sais, tem muitas situações lá que acarretam em risco e se tornam um local insalubre para trabalho e também para levar a demanda da comunidade. Então, diante disso, algumas situações expostas pelo colega Jader, onde que procura a secretaria no antigo Termione, no Curtume, e tem parte da secretaria na Casa da Cultura, esse direcionamento, as pessoas muitas vezes elas não conseguem nem vir se deslocar de a pé. Elas têm que pegar um Uber para tentar conseguir um auxílio que muitas vezes não sabe se vai ser concedido ou não. Então, é uma realidade que a gente está vivenciando e a gente precisa melhorar esse espaço. Como eu falei, essa política ela deve ser numa área central para ter mais acesso, né? Mas tem que estar toda a secretaria para fazer a gestão por completa e o direcionamento da população. De novo, eu falo, é foco no atendimento à população, sempre visando o que é melhor para a comunidade. E hoje, há muito tempo, é um espaço que tem que ser melhorado, não digo o espaço físico, a localidade. A localidade ela tem que ser melhorada para que a comunidade possa acessar. Principalmente os bairros mais longes, né? São José, Aparecida. Se você pegar no início da Aparecida uma pessoa que precisa das políticas de assistência social, é 4 quilômetros. Daí, como é que essa senhora vai se deslocar até lá? Vai ter que pegar um Uber, vai ter que ter gasto. E chega lá, muitas vezes, não é ou não tem a orientação que foi os dada, volta. E esse dinheiro faz falta. Além de que, tudo bem que agora tem ainda a modalidade de algum público ter o cartão de alimentação. Mas quem não tem dinheiro para Uber tem que ir a pé. Muitas vezes pega uma sacola básica. Eu quero ver quem que aqui, nós, pega a sacola básica na mão, sai de lá do Curtume e vai até no São José. Vai lá na Aparecida, vai lá no, na ponta da Vila Verde com aquela sacola lá, que tem 20 e poucos itens, que pesa uns 20 quilos, vamos dizer uns 20 quilos, segura essa sacola na mão, faz o trajeto. Pega na mão essa sacola e faz o trajeto para ver se aguentam caminhar e se deslocar. Então a gente tem que ter esse serviço no espaço central, onde que tem acesso ao ônibus público, onde que essas pessoas têm direito à trafegabilidade adquirida pelo município. Então essas políticas que tem que se avançar no município. A gente vê que tem outras situações, mas a gente tem que consertar primeiro o que está falho no atendimento, para que de fato a gente consiga escutar a população e atender melhor a população. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Beleza, então. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria então de pedir um minuto de silêncio, então, homenagem à passagem da nossa querida amiga Paulinha, que tanto contribuiu para esta casa. A gente ontem foi um dia bastante triste aqui para todos nós da Câmara de Vereadores. Por essa perda tão irreparável, digamos assim, dessa colega que nos deu tanto, nos contribuiu tanto para essa casa e, infelizmente, nos deixou muito, muito prematuramente. Então, quero deixar aqui as minhas condolências em nome da Câmara de Vereadores a todos os familiares, amigos, né? E, então, infelizmente, a gente são coisas que a gente não tem alcance, não tem o que fazer, né? Mas a gente tem muito a lamentar, então... Façamos, então, nesse momento, um minuto de silêncio. Então, agradecendo mais uma vez a estada aqui nessa casa da vereadora Eronita, nosso muito obrigado, e futuramente a gente também não é descartado de que possa voltar a esta casa. A gente deseja que não seja por uma questão de uma doença de um colega, né? Mas se que trilhar esse caminho da política, quem sabe possa chegar aqui na próxima legislatura. Então, muito obrigado pela compreensão também. Se alguma falha nós cometemos, pedimos excusas nesse momento. Sendo assim, senhores vereadores, a próxima sessão ordinária está marcada para o dia 1º de setembro de 2024, às 19h, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, do por encerrado o trabalho da presente sessão ordinária. Um bom dia a todos.